boa tarde. E hoje a gente está começando mais um Nós Mulheres. E esse Nós Mulheres, gente, olha só que tá especial demais. Eu tô até arrepiada, gente. Estamos aqui com convidadas, né, Cíntia? Bom, boa tarde primeiro para todos vocês que estão nos acompanhando. E hoje a gente está com convidadas muito especiais, né, Cíntia?
Sim.
Que alegria, né?
Muito.
Então a gente está aqui com a Amanda, com a Mel. E elas mesmas vão se apresentar e dizer quem são, né? E o que fazem. E já vou adiantando, assim, vou falar de novo, vou me repetir. Mulheres incríveis e especiais, sejam muito bem-vindas.
Obrigada.
Hoje eu tô assim, segurando o microfone, daqui a pouco eu levanto e canto, né, Jonas? Boa tarde. Amandinha, comece.
Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda Rezenberg. Eu sou uma mulher inconformada, uma ativista, uma empreendedora social. Hoje atuo profissionalmente como presidente voluntária do Instituto Nossa Causa, que é uma plataforma de inovação social que conecta e capacita pessoas para a defesa da justiça social e democracia. Inclusive, esse encontro aqui é fruto dos projetos do Instituto Nossa Causa. E também sou diretora executiva da BC Marketing, que é uma agência de marketing que potencializa a voz das causas. Nós atuamos com projetos de impacto social, com organizações da sociedade civil e promovendo o movimento de impacto, como o movimento de hoje, que é o Dia de Doar. Não sei se vocês sabem, mas é um dia internacional que celebra o nosso potencial de doar para causas que importam para a gente. Então fica o convite, inclusive, para conhecerem aí o Instituto Nossa Causa.
Obrigada, Amanda. Gente, eu tô olhando aqui no vídeo, aqui no YouTube. Ai, tá muito lindo, viu?
Tá muita beleza junto.
É muita beleza junto, é muita mulher incrível junto. E você, Mel?
Oi, gente, eu sou a Mel, Meroli, pra quem não me conhece. Eu sou empreendedora, acho que desde que eu me entendo por gente, nasci num lar de dois empreendedores maravilhosos. Tenho duas marcas autorais e dessas marcas autorais surgiu a Empório Handmade. Então, a Empório é uma feira criativa que já acontece aqui em Curitiba há quase 11 anos. Então, eu me intitulo hoje como uma produtora cultural. E há 11 anos eu conecto pessoas que fazem, que transformam amor em produtos. Então, acho que resumidamente é isso.
Feira maravilhosa, inclusive, que eu estive presente aí no último final de semana retrasado, né? E foi linda demais.
Para quem perdeu... Fim de semana que vem tem mais, daqui a pouquinho a Mel vai contar pra gente. Então, isso, assim, isso. Não se desesperem, vai ter mais. Cíntia, as pessoas já estão acostumadas a ver você aqui comigo na primeira terça-feira do mês, mas, né, pra quem tá aqui pela primeira vez, pra conhecer você melhor, quem é a Cíntia?
Ai, a Cíntia. A Cíntia é uma mulher com um misto de coragem, de emoção, uma mãe, uma filha, uma empreendedora, né? Uma empreendedora curitibana, premiada, vamos dizer de passagem, né, gente?
É verdade.
Precisamos
valorizar
os nossos reconhecimentos, né? Então, fui, para quem não sabe, né, eu fui premiada aí em primeiro lugar na minha categoria como empreendedora curitibana. Sou sócia diretora da CASP Desenvolvimento Humano, que é uma empresa que tem como propósito levar tempo de qualidade para as pessoas, onde a ferramenta é a busca e a identificação dessa essência, né, de cada um de nós. E sou professora universitária, sou graduanda em psicologia, né, a gente está sempre em vários movimentos e vários, em várias instâncias da vida, porque eu entendo que a minha vida exige isso de mim. Eu preciso ser uma eterna aprendiz.
Ai, que lindo! E assim, já que a gente está falando, né, o nosso tema é justamente esse, né, o empreendedorismo feminino. Vamos começar pelos perrengues para depois a gente terminar com as coisas boas, né? Vamos, a gente começa pela coisa doída, depois a gente vai no, mas, né, no sucesso. Qual que é o maior desafio, né, para ser uma empreendedora, uma mulher, né? Porque esse empreendedorismo feminino, a gente vê crescendo absurdamente, né, em todo o país, no mundo, mas a gente percebe também que é um malabarismo que a gente faz para conseguir esse lugar, né? Então, conta um pouquinho, Mel, você, porque que trajetória, hein?
Ai, gente do céu, quantos desafios, né? Eu tenho um pouquinho mais de lugar de fala no âmbito materno, né? Então, faz 7 anos que eu materno, tenho 2 meninas. Então, antes de maternar, já era desafiador, né? Agora, sendo mãe, conciliar a maternidade com o empreendedorismo são... A gente até respira fundo. Uhum. Tem que ter muita resiliência, eu digo. Empreender tem que ser resiliente, tem que ter muito amor pelo que você faz e acreditar que você, através do seu trabalho, você pode transformar a vida de alguém. Então é isso que me motiva continuar. Acreditar que através da Empório a vida de alguém pode ser modificada. Então é desafiador. É desafiador demais.
É engraçado, né? Engraçado, é uma coisa que eu acho muito bacana, que eu percebo em comum aqui nessa bancada aqui, é que a gente faz por amor. Primeiro por amor. A gente não empreende assim, óbvio que a gente precisa de dinheiro, todas precisamos de dinheiro, mas a gente começa pelo amor e também nas conexões e no impacto pro outro. Sim. Né? Que às vezes a gente até esquece do impacto pra gente. Né?
É porque o amor é o que segura quando o dinheiro falta, né? Porque falta, né? A gente precisa falar sobre isso.
Sério? Falta pra você?
É, um dos desafios do empreendedorismo feminino é o empreendedorismo e o feminino. Porque empreender já é muito difícil nesse país. A gente tem que valorizar, né? É, empreendedoras, empreendedores, os pequenos que sustentam a economia do país. Assim como nós aqui, né? Então... eu vejo como desafios essa questão das... Enfim, existem várias impostos e legislações que limitam a gente ou que colocam a gente num lugar em que a gente pena muito para crescer. Então, e é quando a gente fala de crescimento, o crescimento não é só da pessoa empreendedora, o crescimento de todo mundo que está com ela. Né? Então, que daí eu acho que vem muito desse do feminino. Então, a mulher no Brasil, ela já enfrenta diversos desafios por ser mulher. O machismo, apesar de muita gente não acreditar, ele está visível e continuamente sendo... A gente é lembrada que é mulher e, por isso, querem nos dizer que somos mais frágeis ou que não temos as competências necessárias para liderar. E, na verdade, a gente tem mais até competências de liderança... E desse maternar, que eu acho que ter uma empresa, né, longe de mim, querer comparar diretamente as complexidades de maternar um ser humano e cuidar de uma empresa, mas eu acho que tem muito disso, desse nosso carinho, dessa nossa habilidade, essa nossa flexibilidade emocional, acho que eu traria, de conseguir lidar com os conflitos e com as dificuldades, mas mesmo assim encontrar a solução, porque a mulher está toda hora tendo que encontrar a solução. Acho que daí vem um grande potencial das iniciativas de mulheres, né, lideradas por mulheres. Mas é isso, a dificuldade chega todo final do mês, quando a gente tem dificuldade de pagar conta, quando o imposto vem muito caro, a gente pensa, meu Deus do céu, a minha equipe não está sendo remunerada por isso. Eu gostaria de remunerar, reconhecer mais as pessoas ao meu redor, mas eu também tenho limitações. Então, são muitos desafios o empreender.
Cíntia, conta um pouquinho também da sua vida como empreendedora.
Eu acredito.
O maior desafio aí.
Eu acredito que a minha vida como empreendedora também se assemelha à vida de muitas outras pessoas. Por quê? Porque a gente traz uma crença. Eu não venho de uma família empreendedora. Eu tenho uma crença, eu tinha uma crença muito limitante com a carteira assinada. Isso era algo muito forte em mim. Talvez 5 anos atrás eu não estaria falando aqui para vocês empreendendo. Mas, sim, quando a gente fala de carteira assinada, a gente fala de salário fixo. A gente fala de ter dinheiro
segurança,
todo mês.
Segurança, né?
Segurança. E eu tive que criar a minha maneira de conseguir empreender. Por quê? Porque as responsabilidades financeiras sempre foram... algo que me tirava o sono. E como eu vou entregar o meu melhor, falar do melhor que aquele ser humano pode ser, sendo que eu estou destruída por dentro? Essa não é a Cíntia. eu não consigo disfarçar. Então, eu precisava ser antes de ter. A caspa é consequência daquilo que eu me transformei. Então, eu hoje, eu confesso em dizer, né, eu empreendo, no 80% da minha renda vem do, da minha empresa, mas 20% vem da instituição na qual eu sou CLT e tenho um registro, né, como professora universitária. E por que que isso me conforta? Eu posso sonhar com o que eu ganho lá? Não. A minha empresa, ela existe para realizar os meus sonhos. E o meu CLT existe para me deixar dormir à noite e pagar contas básicas. Água, luz, telefone, essas coisas básicas. Então, assim, eu acho que cada um de nós precisa entender aonde os nossos valores pegam e que aquilo pode ser um prejudicial para o teu empreender. Pode ser assim, vou desistir, não tem como, eu vou desistir. E o empreendedorismo, ele tem esse convite de você pensar em desistir muitas vezes.
Sim,
né?
Com certeza.
E eu precisava criar ferramentas e realidade que não me deixasse chegar nesse lugar. Porque desistir para mim das coisas que eu, quando eu decido com muita clareza, é muito difícil. Você desistir daquilo que você tem certeza que seria para você, né? Então, aquilo que depende de mim, hoje, não faço mais.
Ah, eu adoro quando a Cíntia fala, sabe? A gente já marcou, já marquei meu horário com ela, porque eu tô precisando aprender demais. Porque
dias de luta, dias de glória.
Porque coisa do desistir, né?
Ai, eu preciso.
Não, eu e a Mel.
Consultoria não, com
precisamos,
ela, né, dona
Mel?
Cíntia? Precisa agendar.
Vamos, iremos. Porque vamos. É uma coisa que me conectou muito com você, Mel. E isso foi instantâneo. Quando você foi falar naquele evento maravilhoso que a Mandinha faz junto com a Sabrina, que é o Segundo Elas, teve o festival Segundo Elas, várias empreendedoras e tal. E aí a Mel subiu no palco e na hora que ela foi falar e falou de família e falou como é que era equilibrar todas as responsabilidades e ainda ter que empreender, e ainda ter que... Ela se emocionou várias vezes, não conseguia e tal. E eu me identifiquei tanto que depois eu fui falar com ela, falei, ah, eu entendo tanto porque eu me reconheci. Porque esse ano várias vezes eu parei e falei assim, não vou dar conta. Não vou conseguir. Tudo que eu queria, quando eu falava do meu negócio, né? Da organização, da OSC, né? Que é ONG OSC. Mas aí sempre tem alguma coisa lá dentro da gente que pulsa muito mais forte, né?
E faz querer continuar, né? Eu vejo a Cíntia falando. Eu, esse ano, por muitas vezes, quase coloquei o pezinho no CLT de novo. E fazem o quê? 11 anos que eu me dedico integralmente à Empório. Integralmente. E esse ano foi o ano que as contas quase me fizeram voltar pro CLT.
E emociona, né, Mel? Porque é um sonho, é um projeto lindo que impacta a vida de muitos artesões, né? E pessoas que têm essa habilidade aí de produzir, né, de arte, a arte autoral. Então, tudo isso é muito importante. Eu tô falando aqui para dar um tempo para você
respirar,
amiga. Mas a gente vai se ajudando.
Mas eu digo assim, o empreender é desafiador por também ter falta de apoio, tanto de empresas quanto de poder público. Eu acho que quando a gente tem apoio, tudo fica muito mais leve. E não só Empório, tem outros, né, projetos em Curitiba, não só em formato de feira, mas outros projetos culturais, né? Eu acho que se a gente tivesse apoio, a gente conseguiria se dedicar muito, muito mais empenho e poderia ampliar o alcance também.
Opa, estamos com o chiado pronto. Jonas resolveu o nosso chiado.
Então, o impacto seria muito maior, né? Então, esse ano, quando eu pensei em ir para o CLT e dar uma pausa na Empório, muitas pessoas chegaram a mim trazendo feedbacks tão positivos que me fizeram resistir um pouquinho mais. E, porque se eu pausar a Empório, eu não estou pausando somente a minha carreira, estou pausando o impacto em tantas vidas, né?
Então, conte pra gente qual é esse impacto. Quantos expositores tinham no último
Na última Empório, foram em torno de 60 marcas.
60 marcas. Sim. Imagina quantas famílias você não está impactando. Isso. E no próximo, que vai ter na semana, no fim de semana que vem, quantas são as mesmas? Como é que é?
Não, tem marcas diferentes, tem marcas vindo de outras cidades. Então, tem marcas vindo de Santa Catarina, tem marcas vindo do interior do Paraná. Tem marcas aqui, na maioria são daqui de Curitiba. Então, a gente tem em torno de 50 marcas confirmadas para essa edição. Uma programação cultural gigantesca, linda, 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 de oficinas criativas. Então, isso pós-pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha em torno de 100, 120 marcas. Então, muitas marcas também tiveram que pausar, né? Por causa de tudo que aconteceu. Então, tiveram que voltar para o CLT, não conseguiram mais continuar com a sua arte. Então, a gente está resistindo, todos estamos resistindo de alguma maneira. Então, é isso. O apoiar também não é só financeiramente, né? Então, apoiar é curtindo. Eu não digo só Empório, se você tem um amigo, né, que empreende, é curtir, indicar, né?
E vamos combinar, está chegando o Natal e, infelizmente, a data é, né, no seu caso, felizmente, mas é uma data de capitalismo. Então, precisamos comprar presentes. Se for comprar, assim, é comprar da amiga empreendedora, sim, é de quem faz... Tudo que é feito artesanalmente, né? E não precisa comprar coisa de plástico, que, né? Ou coisa eletrônica. Vamos valorizar esse trabalho que é feito com tanto amor, sim, né? E que é um trabalho humano.
Sim, tem um valor agregado, né? Tem uma história, tem um carinho, não, tem uma energia positiva ali, empregado. E tenho certeza que quem ganhar vai ter uma memória.
Falando nisso, hoje eu saí do meu pretinho básico. Esse colar é um colar que eu comprei num dos eventos. É feito com aquele negocinho do café.
Cápsula.
A cápsula do café. E essa, foi até ver a marca, não tem, porque eu queria comprar uma outra bata igual. Não tem, ela nem colocou a etiqueta. Então, assim, gente, né? A gente se sente tão melhor comprando dessa forma, né?
Consumindo localmente.
Consumindo, né, localmente. E se a gente puder também ajudar mulheres, porque a mulher quando empreende, e eu falo isso pelo trabalho na comunidade, é porque ela tem os filhos, não tem a creche em período integral, e ela precisa ganhar dinheiro, porque ela contribui, geralmente assim, é ela que está bancando ali a casa, né? Muitas são mães solo e tal. Amanda, me fala uma coisa, como é que você ajuda essas mulheres? Como que surgiu o Segundo Elas?
Então, ó, você tem que passar pra ela que esse aí tá com problema. Ai,
se quiser cantar também.
Vocês não vão querer ouvir. Bom, acho que só queria comentar, né, que conforme a Mel falou ali do que a gente precisa, nós empreendedoras, a caminhada empreendedora, né, a Cid também sabe, a Marta também sabe, mas é muito solitária. E apesar de a gente ter, você pode ter ali a família que te apoia, os amigos que te apoiam, mas não estão nos teus sapatos, né, que a galera fala, assim. Então é uma caminhada muito dolorida, muito solitária, porque até quando você quer compartilhar as coisas que você está passando, as pessoas não têm muita noção do impacto emocional que aquilo gera pra gente, porque a gente se importa, né. E eu também empreendo porque eu me importo, né? Porque eu empreendo socialmente, empreendo com causas sociais, que é uma coisa que um mercado, apesar de ser um mercado grande no Brasil, terceiro setor, ONGs e tudo mais, não é um mercado que tem muito capital. O capital é super limitado. Então, as ações do Instituto Nossa Causa hoje são feitas como mágica, né? Dependendo aí de...
Isso, bem.
De muitas parcerias, de pessoas que abrem os caminhos pra gente, com dinheiro do bolso, né? Então,
a gente vai fazer agora um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.